Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim. Agora para a gente falar dessa questão da exportação, na verdade, do farelo de soja brasileiro. Recentemente uma missão brasileira esteve lá na China tentando convencer os chineses da importância aí, de compra do farelo brasileiro e a gente tem a perspectiva, portanto, de que possa abrir um novo mercado para o farelo. É um processo lento, um processo difícil ainda, no entanto, o primeiro passo foi dado. E é por isso que a gente vai lá para a Abiov conversar com o Daniel Furlan, gerente de economia lá da Abiov. A Abiov participou dessa comitiva lá na China para tentar negociar essa questão e entender um pouquinho, para a gente entender um pouquinho como é que funciona todo esse processo. Meu caro Daniel, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa missão tem o objetivo de abrir esse novo mercado para o farelo brasileiro, encontrando aí na China um potencial comprador. Como é que foi esse primeiro encontro, Daniel?
Olá, Alex, tudo bem?
Muito bom.
Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, a viagem foi feita pelo nosso presidente, André Nassar. Foi uma viagem bastante produtiva, onde ele pôde expor mais uma vez a nossa necessidade de diversificar a pauta exportadora do complexo soja com a China, que é, sem dúvida, de longe o nosso maior cliente, mas é um grande cliente, principalmente da soja em grão. Nós queremos agora exportar também um pouco de farelo de soja para a China, dado que nós temos para os próximos anos uma perspectiva excelente para o biodiesel. Já temos um cronograma aprovado do B11 ao B15, é um cronograma que prevê, então, o incremento da energia renovável no Brasil, o aumento do uso de biodiesel, e para isso, então, nós teremos uma necessidade de esmagamento bastante considerável para os próximos anos, o que vai gerar, portanto, um excedente exportável de farelo de soja, que nós entendemos também ser do interesse da China consumi-lo, né? A China claramente teve dificuldades esse ano para conseguir toda a necessidade de soja que ela precisa, né? As tensões com os Estados Unidos aconteceram já depois da safra sul-americana. Então, o que nós entendemos é o seguinte: o Brasil ele tem uma oferta, ele tem um excedente de farelo proteico que pode ajudar a China a continuar crescendo, alimentando sua população com um produto de altíssima qualidade. Então, o que nós queremos é vender esse produto para a China e que a China também seja um parceiro do Brasil, também na diversificação comercial e também no aumento do esmagamento de soja no Brasil.
E como é que foi essa conversa? Eles aparentaram, pelo menos, interesse aí? Existe já uma indicação de que esse processo pode começar em breve, Daniel?
Olha, os chineses ainda não deram nenhum indicativo mais claro sobre isso, mas se dispuseram a conversar, retomar as conversações sobre esse assunto. E nesse aspecto, eu queria agradecer e elogiar o excelente trabalho do Ministério da Agricultura, que tem sido um grande defensor do complexo soja brasileiro e da necessidade de ampliação do mercado internacional nesse diálogo com a China, né? Então, é um processo ainda complexo, um processo que ainda vai levar algum tempo, é um processo que vai ter que ser construído a várias mãos, mas nós temos otimismo de que a gente vai conseguir melhorar essa relação comercial com a China.
Quer dizer, não dá para contar que já a partir do ano que vem a gente vai ter essa exportação acontecendo, né, Daniel? Precisa todo um processo, inclusive de habilitação de fábrica, se eu não me engano, né?
Sim, exatamente. É um processo complexo, longo, que começa com a parte técnica da habilitação de fábricas, né? Passa por toda uma negociação comercial, diplomática. Mas nós estamos bastante empenhados para que isso dê certo aí nos próximos meses.
Agora, até porque a China, ela hoje é responsável pelo processamento, do farelo, da transformação do farelo delas, né? Tanto que é a principal consumidora de óleo, de grãos do mundo, né? Como argumentar com a China para que ela possa trocar essa soja em grão que hoje ela compra por farelo? Essa dificuldade que ela teve de compra esse ano é um argumento válido, Daniel?
É um argumento, sim, e nós queremos explorar isso como mostrando como o Brasil é um parceiro confiável, um parceiro que reflete essa necessidade que a China tem de fornecimento estável e de longo prazo de alimentos, né? No fundo, nós estamos falando de alimentos. Então, nós queremos mostrar que o Brasil ele reflete realmente aquela parceria estratégica que já foi declarada com a China alguns anos atrás. Então, sem dúvida, essa questão comercial da China com os Estados Unidos é um ponto. Mas nós gostaríamos de ir além disso. Nós gostaríamos de explorar as potencialidades que nós temos com a exportação de farelo. Nós não estamos falando aqui de substituir toda a exportação de grão por exportação de farelo. Longe disso. Nós estamos falando de exportar também farelo de soja para a China, em uma quantidade significativa, a ponto da gente conseguir aumentar o esmagamento de soja no Brasil, ampliar o fornecimento de óleo vegetal, já que a gente vai ter um uso muito claro e firme para esse óleo vegetal, esse óleo de soja, nos próximos anos para a mistura do biodiesel. Ou seja, nós temos então um excedente exportável que a China pode usar, né, para continuar alimentando aí a produção de proteína animal. E, por outro lado, a China também tem, no mercado internacional, diversas possibilidades de compra de óleo vegetal, por exemplo, o óleo de canola, de girassol e o próprio óleo de palma. Então, nós temos capacidade ociosa aqui no Brasil, temos soja para esmagar e temos condições de fornecer o farelo. A China precisa desse farelo e tem condições de complementar aquilo que ela achar que é necessário com óleo vegetal, óleo de palma, de canola, de girassol, de outras partes do mundo. Então, nós entendemos que isso é uma relação de ganha-ganha entre os dois países.
O acordo comercial acontecendo entre China e Estados Unidos não inviabiliza esse projeto, então, né? São coisas distintas, né?
Bom, a gente sabe que naturalmente as condições conjunturais vão mudar. Mas o nosso propósito e a nossa mensagem de parceria estratégica vai continuar, e a gente vai continuar trabalhando também pela habilitação de fábricas e para que a China ela abra uma parte do mercado dela para o farelo de soja brasileiro.
Você falou de capacidade ociosa aí. Como é que é essa questão, Daniel? É a garantia de que a gente pode ampliar a nossa produção e garantir o abastecimento, ou a demanda, atender a demanda chinesa, é isso?
Isso mesmo. Nós temos hoje capacidade ativa, ociosa no Brasil, da ordem de 20 milhões de toneladas. Nós processamos ao redor de 43, portanto, nós temos condições de ampliar a produção do farelo no Brasil em mais 16 milhões de toneladas. Esse volume é um volume bastante expressivo, que pode ajudar o Brasil tanto a aumentar o esmagamento quanto a China nas suas necessidades. Então, essa é a nossa análise. Sem fazer nenhum investimento adicional, com capacidade imediata, de curtíssimo prazo, temos mais possibilidade de esmagar mais 20 milhões de toneladas de soja, o que gera um excedente exportável de 16 milhões de toneladas de farelo.
Hoje, quanto a gente produz aí de farelo de soja?
A gente produz ao redor de 32 milhões de toneladas.
Ou seja, a gente poderia estar produzindo aí cerca de 50 milhões de toneladas aí de farelo.
Isso mesmo,
E a
podemos
gente
chegar nisso.
tem que conquistar mercado para poder colocar esse produto nosso, então.
Exatamente. E a China é um país aí com grandes perspectivas de continuar tendo crescimento do PIB, aumentando a sua renda, diversificando os seus hábitos alimentares em favor de um consumo maior de proteínas animais. Claramente vai precisar então de farelo de soja.
Agora, Nosso farelo é um farelo competitivo? Eu pergunto isso, Daniel, porque nesse ano a gente não teve a Argentina concorrendo com a gente em função da quebra na safra por lá, mas ano que vem a gente já tem a Argentina já no mercado de volta, né? Como é que é essa relação do nosso farelo com o argentino e até que ponto a China priorizaria o produto brasileiro, por exemplo?
Excelente. Olha, o produto argentino certamente é um produto muito competitivo, apesar das altas taxas dos impostos de exportação que vigoram naquele país, né? A questão da distorção tributária diminuiu um pouco com a equalização dos impostos sobre soja, farelo e óleo. Mesmo assim, é um produto competitivo porque ele tem uma logística mais favorável, de curtas distâncias e também fábricas de grande escala. No Brasil, nós temos a nossa capacidade ociosa, nós temos investimento em portos, talvez não temos a mesma competitividade que os argentinos, por conta das nossas distorções tributárias aqui no Brasil, que dificultam o processamento. Porém, nós entendemos que há espaço no mercado internacional e especificamente no mercado chinês para o produto brasileiro. Mesmo porque uma boa parte do farelo de soja argentino já vai para outros mercados do mundo, em especial o mercado europeu. Então, nós entendemos que há espaço sim para o produto brasileiro de forma competitiva e com bons preços e alta qualidade de proteína.
Agora, tem rumores, Daniel, que a gente chegou a acompanhar aqui, de que a China poderia, em nome aí, de uma redução, né, da dependência do grão, principalmente dos Estados Unidos, utilizar menos farelo na composição das suas rações. O farelo brasileiro poderia ser uma alternativa para que essa medida não fosse tomada? Ou, ao contrário, essa medida sendo tomada poderia ser um complicador para as nossas exportações? Como é que você vê essa questão?
Certamente o Brasil ele pode ajudar a China nesse aspecto também. Claramente é uma medida que vem sendo adotada face à escassez de produto do mercado internacional e a China está adotando medidas para tentar minimizar esse problema. Então, nesse contexto, certamente o Brasil ele pode ser uma solução para a necessidade chinesa de rações com boa qualidade e proteína vegetal.
Agora, esse anúncio de que a China pode reduzir as compras de soja para o próximo ano, como você vê isso? É uma estratégia mesmo para evitar a dependência dos Estados Unidos? A partir do momento que tiver um acordo, a China volta a processar a soja a pleno vapor, enfim, a ter uma produção cheia por lá? Ou isso é uma tendência, hein, Daniel?
Olha, eu enxergo isso mais como um resultado dessa conjuntura bastante sensível que nós temos na oferta global de soja. A China é um grande consumidor e dado essa necessidade que ela tem e a dificuldade que está de encontrar o mercado, também tem algum impacto também dessa questão sanitária que está acontecendo lá. Mas é uma questão conjuntural, uma necessidade de se adequar ao balanço global de soja. Eu acredito que se ela encontrar, então, uma maior disponibilidade de produto, ela voltará a ampliar as suas compras de soja.
Muito bem. E a China é o principal mercado que está no alvo mesmo aí dessa questão da venda de farelo? Outros mercados também estão sendo apurados aí pela Biov, Daniel?
Alex, nós participamos ativamente de todas as discussões do Brasil no âmbito de Mercosul, União Europeia e outros acordos comerciais. Então, a gente continua participando porque a gente entende que a gente precisa criar mercado internacional para o farelo no maior número de países do mundo. Porém, mais recentemente, a gente tem dado uma ênfase maior ao mercado chinês, dada a importância desse mercado.
Já o ano que vem, vamos exportar farelo para a China, Daniel? Qual que é a
Quem
sua
sabe, né?
expectativa?
Estamos otimistas, mas ainda não dá para dar uma resposta definitiva.
Muito bem. Estamos aguardando essa resposta então, hein, Daniel? Vamos ficar atento aqui, porque vai ajudar a indústria brasileira em função dessa possível sobra aí de farelo com o aumento do processamento para atender aí a demanda de biodiesel no Brasil. E um mercado comprador nesse momento seria muito importante. Um mercado comprador como a China, mais ainda, né?
Certamente, com certeza, Alex. A gente está trabalhando para isso e espero que a gente consiga ter excelentes notícias nos próximos meses.
A gente fica aguardando. Meu caro Daniel, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente. Volte sempre, Daniel.
Obrigado, um abraço.
Abraço para você, meu amigo. O Daniel Furlan, ele é gerente de economia da Abiove, trazendo, portanto, as informações em relação a essa perspectiva criada para a possível exportação de farelo de soja para a China. Uma demanda nova que poderia ajudar de forma importante o Brasil, já que vai ter uma demanda por esmagamento de soja em função do aumento da adição de óleo de soja ao biodiesel, né? A produção de biodiesel no Brasil. E o que fazer com aquele excedente de farelo, aquele farelo que sobraria desse esmagamento para utilização do óleo? Precisamos conquistar mercado. E por que não a China, que nesse momento está dependente aí do produto e está com dificuldade de encontrar o grão para esmagamento por lá? E o convencimento das autoridades brasileiras em relação ao potencial que o Brasil tem de fornecer esse farelo de soja para os chineses é muito importante nesse momento. Como o Daniel bem colocou, a gente tem uma capacidade ociosa aqui no Brasil de esmagamento de 20 milhões de toneladas de soja. 20 milhões de toneladas de soja gerariam nada menos do que 16 milhões de toneladas de farelo de soja, que adicionados aos 32 milhões já produzidos hoje pelo Brasil, a gente teria aí uma oferta. É uma possibilidade, obviamente, de oferta de 50 milhões de toneladas. E qualquer demanda chinesa, a gente estaria apto aí a atender, mesmo que ela fosse bem grande, bem extensa. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.